continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber André Bernard. Seja bem-vindo.
Obrigado a todos vocês do Brasil Regional. Obrigado, Geraldo, e a todos os ouvintes também.
Então, vamos começar do começo, como diz o mineiro, né? E eu vi aqui, André, das suas companhias, né? Que eu tive o prazer de conhecê-los também, o Dércio Marques, o Xangai, né? O Del Lopes. Mas especificamente o Dércio Marques, porque ele foi, assim, poderia dizer, um precursor dessa música que a gente hoje chama regional, mas desses regionalismos, né? Dessa música que está um pouco esquecida e bem popular, bem enraizada, né, na alma do povo. E você teve o prazer aí de tê-lo como exemplo, né, e como companhia também musical, né?
Foi meu padrinho, como diz o grande Rolando Boldrin, viajou fora do combinado, mas está por aí nas outras dimensões, né? E ele tem realmente uma participação fundamental. Eu tinha lá para 16 anos, 17, e estava sentado na sala, estava tocando guitarra na época, brincando, né, com a música do Iron Maiden, imagina. E aparece aquela figura brincando lá pela casa e tal, já pegou um violão, começou a me acompanhar. E a partir daí nasce uma amizade, um apadrinhamento, e eu comecei a viajar com o Dércio. Vários lugares do Brasil, acompanhando ele, tocando viola e bandolim. E ele sempre muito paciente, muito generoso, me mostrando de perto por onde a gente passava, né, todas as manifestações culturais daqueles locais, as figuras ali típicas, dentro dessa questão da viola brasileira. Ele era um provador, né? Nas meninas conhecia muito dessas manifestações, né, populares do Brasil, não só de Minas, mas do Brasil como um todo, né? Grande conhecedor dessas questões voltadas às histórias, aos contos e causos populares também, das rezadeiras, das benzedeiras, deixou aí um legado muito grande, muito valioso para a música brasileira, né? E os seus seguidores.
É, e vocês têm uma participação aí, né, no disco Espelho d'Água, Sons e Sentimentos da Natureza, que é o Vento do Norte, né?
Isso, a música Vento do Norte. É interessante, porque essa música, que acontece? Eu estava morando um período na Ilha dos Frades, na Bahia de Todos os Santos. A Ilha dos Frades é a segunda maior ilha da Bahia de Todos os Santos. Eu estava trabalhando na época como mergulhador. E eu tinha um hábito, sempre voltava no final do trabalho, final de tarde, subir no morro que ficava nessa ilha, no fundo da casa de uma marisqueira, né? E ficava sentado num mirante belíssimo, tinha uma visão assim panorâmica dos recifes de corais, das embarcações à vela, ainda típicas da região de Saveiros, né? Muitas músicas. E dentre essas músicas, a música Ventos do Norte. Eu compus ela a princípio instrumental, depois eu fiz uma parte dela, da letra, da poesia, e depois eu terminei, né? E eu, sentado em casa, Décio me aparece já em Salvador, né, querendo gravar, e perguntou se tinha alguma música sobre o mar. E aí eu mostrei algumas músicas. Dentre essas músicas, a música Ventos do Norte. E aí, correndo para o estúdio, gravamos, aproveitando inclusive a gravação que era a original. E aí ficou esse registro, né? É importante com a presença de Dércio nessa música, eternizada, né?
É, eternizada mesmo. Eu vejo aqui que nesse CD Roseiros e Bahia Flamenco, eu sempre o chamei de Bahia Flamenco, né? Que foi o primeiro trabalho assim, que me chegou às mãos, teu, né? Teu trabalho, assim, me chamou muito a atenção, achei as melodias muito lindas, né? São 12 faixas, né, que tem no CD. E tem essa junção aí dessa brasilidade, né, com a música da Andaluzia lá, do flamenco, né, essas referências árabes, moura, né, que tem tanto aqui no Brasil, né, trazida pelos portugueses, como lá, que na Espanha ela é muito latente, né? E aí tem várias músicas aí que remete a isso, né? Algeziras, né? Algazarra é um termo árabe também, né? Tudo que começa com al, né? O prefixo al, né? Conta um pouquinho desse trabalho aí, porque eu acho esse trabalho aí inspirador.
Muito obrigado aí pelas palavras gentis. É o CD Roseira, ele, como falei anteriormente, ele vem desse período da Ilha dos Frades, é influência andaluça dele. Meu pai gostava muito de ouvir Paco de Lucía. Depois disso, eu comecei a ouvir outros guitarristas Flamengo. E essa minha história com o Flamengo, ela vem de uma outra vivência também pelos sertões, em especial da região semiárido brasileiro. Eu falo brasileiro, assim, região nordeste do Brasil, eu falo aí da Bahia, de Sergipe, Pernambuco e também da fronteira da Bahia com Minas Gerais, aí adentrando pelo Vale do Jequitinhonha. Então, mais uma vez, a participação dessa é muito importante. É uma questão de reconhecer os cantos dos aboios, né, os aboios dos vaqueiros. Porque os aboios, originalmente, vêm também com essa influência árabe, por conta do período da colonização. Nós tivemos vários muçulmanos que vieram nas naus, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve o Almohadém ou o Muzeim, né? Que são aqueles cantores das Almadas, né, ou minaretes das mesquitas, a gente percebe, por exemplo, nos melismas, nas modulações de voz, algo muito parecido com os cânticos dos vaqueiros, e que, por sua vez, também tem muito a ver com o cante rondo, que é o tipo canto flamenco da Andaluzia. Então, esses três pilares, né, fundamentais da cultura mundial, ou seja, a cultura do mundo antigo ou antigo mundo, falando de novo o mundo, né? Fazendo essa conexão. E do que nós viramos a partir da chegada de todos que aqui estiveram, dos portugueses, dos holandeses, dos espanhóis, né, dos franceses também, na região do Rio de Janeiro. Ficou muito pouca coisa, mas acaba ficando algo.
É, mas no Maranhão eles ficaram bastante tempo, né? Os franceses.
Isso, perfeito. No Maranhão, né? Uhum. E também os povos que aqui já estavam, em especial na faixa costeira, os tupinambás, né? Todos tupis, né? Então essa mistura, ela se transforma no que nós somos. Então o Roseiras, eu achei interessante você ter falado dessa questão, né, da influência da música flamenca, porque às vezes o pessoal faz uma confusão, ah, é flamenco, não é flamenco. Eu, na verdade, nunca me considerei, e longe disso, um guitarrista de música flamenca. Eu peguei elementos dessa música, que eu acho fantástica, grandes músicos, e esses elementos, eles foram colocados exatamente para poder dar esse aspecto, né, dessa união ibérica.
Uhum. André, vamos ouvir um pouquinho de música?
Opa, vamos nessa.
O que você sugere?
Caramba, eu estou na fase agora, voltando ao Brasil, né?
Sim.
Assim, voltando a minha história lá de trás, preparando um trabalho novo, um CD novo. Acedeu o álbum, né? Tudo tá digital. E aí eu, se for possível, fazer aí a música O Sol e a Lua, eu agradeço.
E a outra?
A outra, deixa eu ver, é Emboscada, música bem de semiárido, bem de lampião, de cangaceiro, né?
Vamos ouvir.
Vamos lá.
Ver as flores brancas que conseguiram nascer entre as pedras. Noite, mãe de todas as estrelas que moram no céu. Lua, quando o dia amanhecer e você for dormir, velho sol te procura por detrás do jardim, mas você já não está aqui. Volta, e o mundo é um grande relógio no ar. Seu ponteiro é a vida que demora a passar. Feito chuva na telha, faz o tempo parar. Venha ver o sol que se põe sempre na solidão. Leva a lua minguante dentro do coração, dentro do coração. Velho sol se foi e a lua veio sozinha. Novo dia vem e o nosso sonho. Cair na armadilha, passando à frente na imprudência. Pelas folhas mexidas dessa trilha, e assim condenado pela morte. Não existe milagre sem ter sorte, nem existe perdão sem ter clemência. 20 olhos dourando a cartucheira, e um tiro já tem destino certo. Pra você o meu corpo tá fechado, mas pra mim o seu corpo tá aberto. Feito caranguejeira emboscada nas garras do cavalo do cão. Cascavel atiçando o seu guiso, é a morte lhe dando um aviso. Virgulino Ferreira Lampião. Que abrem sua pele, o barro sangrado nesse chão. as artérias e veios do lajeiro, o pulsante bater do coração. Vem que surge uma bala prometida e o medo lhe assusta feito um corte. Se a vida termina no inverno, o vermelho poente do sertão, hemorragicamente é a morte. E na beira da velha encruzilhada, o violeiro pacto desfez. Benzedeira sem folhas pra benzer, a visão da vidente que não vê. Chegar nesse sertão, sussuarana não desce mais a serra. É a raiva plantada nesse chão. Se apagaram a luz do lampião, foi vingança cravada nessa terra.
Brasil Regional está recebendo André Bernard, que acabou de sugerir duas músicas, O Sol e a Lua e Emboscada. A gente estava falando ali da música ibérica, né? Todas essas influências que lá tiveram, né? E você fez um duo, né? Duelo de guitarras com o Agustín Carbonello. Ele é espanhol ou ele é brasileiro?
Ele é espanhol, é de Madrid, é um grande guitarrista flamenco, né? Foi um aprendizado muito importante, fizemos esse projeto, viajamos bastante, fizemos alguns locais do Brasil, inclusive abrindo show junto com a Nana Caymmi e tudo mais, né? E foi um intercâmbio muito legal, porque o que acontece? Eu tive a oportunidade de aprender mais sobre a técnica do flamenco e migrando da técnica que eu usava, que era intercalando a paleta plástica com unhas, né? Eu via muito Audie Meola, viu McLaughlin e tal, na época do Friday Night San Francisco, eu tive acesso, na verdade, a essa obra, e depois eu comecei a praticar mais a técnica um pouco mais voltada ao flamenco tradicional, né? Mão direita com as unhas e tal, com os dedos ali fazendo picados, fazendo rasgueios, né? E eu passei também para ele um pouco do que a gente tem de brasilidade, então viajamos para alguns locais, ele queria muito conhecer algumas variações musicais que não que normalmente o europeu conhece de primeira, que é o samba, a bossa nova e tal. Ele queria conhecer algo mais diferenciado, então foi uma oportunidade bastante interessante de mostrar para ele, nesses locais mais interioranos, a diversidade da música brasileira, de viola, a música também dos cantos dos aboios, dos rissados, das folias, né? Ele ficou realmente apaixonado. E fizemos muito, muito trabalho assim, com essa questão do encontro, né? Esse diálogo, esse intercâmbio musical, né? Da música da Andaluzia com a música brasileira.
É, você falou aí dos nossos ritmos, e realmente o Brasil é uma riqueza, né? Uma usina rítmica, né? Percussiva. Pode ser nas cordas também, como você falou aí, né? E pertinho aí de você tem o samba de roda também, né? Que tem uma grande influência também na música brasileira, né?
Muito, muito. O Recôncavo a gente tem aqui, inclusive, que é bem interessante, é uma variação da viola, né? Porque a viola chega de Portugal, no século XVI, e ela vai adentrando pelos interiores, a partir da colonização, né? E aonde ela vai chegando, ela vai mudando forma, afinação, enfim. Então, por exemplo, a gente sabe que em Minas, que é a terra da viola, né? A capital brasileira, da viola, em especial a viola que luz, a viola chegou no Brasil como viola de arame, em Minas ela se transformou em viola que luz, que luz era o nome da antiga conselheira Lafayette, né? Uhum. E ali ficou, e hoje ela foi tomada como patrimônio mesmo, mundial, a viola que luz. É um instrumento lindíssimo. No Pantanal, a viola de coxo. Aqui na Bahia, a viola machete. né? Faz parte do samba de roda, do samba chula, em especial na região do Recôncavo, próximo a São Francisco do Conde, Santo Amaro da Purificação, e em algumas ilhas da Bahia, Todos os Santos também. É uma violinha pequena, uma viola um pouco menor que a viola tradicional, a viola caipira, né? E também tem 10 cordas, então são 5 ordens, né? São 5 pares, 10 cordas, e com algumas afinações. E, fora isso, a gente tem também as variações da viola aqui no Nordeste, também próximo à região de Minas, que é a viola mais votada, a viola caipira de Goiás, né? E próxima a Sergipe e a Pernambuco, já a viola dos repentistas. Então a gente para ver o quanto, numa região só, a gente tem uma variação grande no mesmo instrumento, né? Na região de Goiás, a viola ela é importantíssima. Né? Brasília, a região a faixa litorânea, por exemplo, do sul do Brasil, né? Com os fandangos, os violeiros ali, os caiçaras, né?
Então, é um instrumento. Litoral paulista e paranaense, né?
Perfeito, né? E que merece um cuidado maior da viola. Se a gente parar para pensar sobre o ukulele, esse instrumento, a princípio havaiano, não sei se ele vem de outras regiões, por exemplo, da Polinésia, e foi para o arquipélago ali havaiano, mas hoje é um instrumento que está difundido pelo mundo inteiro, né? E por que não a viola ganhar também uma dimensão global, né? Já que é um instrumento que tem uma história belíssima, um som fantástico, e histórias e afinações, enfim. E temos, inclusive, essa perspectiva, né? Porque já existem algumas empresas grandes de fabricação de viola, uma em especial, que já está conseguindo exportar a viola para alguns locais, inclusive nos Estados Unidos, né? Então isso já dá uma dimensão nova para esse instrumento, para ele ter mais reconhecimento. E uma política também, né, que a gente precisa, uma política de gestão aí, cultural, para que a gente tenha os nossos valores nos seus devidos lugares, né, reconhecer os grandes músicos, os grandes compositores, poetas, e devolver ao povo a qualidade da nossa música, né, porque ela tem capacidade, tem potencial para estar em qualquer lugar do mundo fazendo, entre aspas da palavra, né, sucesso.
Uhum.
Cativando cada vez mais um público que curta, né, realmente música de qualidade.
É, porque o Brasil meio que vira as costas, né, para esse Brasil comercial, que eu digo, né, não o Brasil, o Brasil mesmo. E esse curte muito essa música autêntica, verdadeira, essa música raiz de tudo que é tipo, né. E eu concordo contigo, André, como seria importante, ou como é importante, resgatar isso e fazer isso como um patrimônio não apenas cultural, mas também monetário, né? Uma indústria mesmo, né?
Perfeito. Se a gente parar para pensar, Geraldo, se a gente lembrar o seguinte, na Andalucia, na Espanha, existia uma predominância lá para o século XIX, né, do flamenco, mais naquela região. Século XIX, assim, 1850, até a virada, né, do século. Hoje o flamenco é um segmento musical que está se espalhando pelo mundo inteiro. Quase todos os lugares do mundo tem escolas de dança, de baile flamenco, né? Guitarras flamencas sendo vendidas por tudo que é lugar do mundo. E eles vendem por um preço muito alto os cursos, porque eles sabem o valor que eles têm em relação a esse segmento. Né? Por que não nós não fazermos a mesma coisa? Né? Nós fazemos da viola, ou do violão brasileiro, ou de outros instrumentos e de outras variações da música brasileira, né? Também artigos de exportação que tenha retorno para os seus artistas, com dignidade, né? Que tenha um mercado. E eu sempre penso o seguinte: se a gente tem a capacidade, a gente vírgula, né? A capacidade de transformar, né, aquilo que não tem tanta qualidade em moda, né, essas questões da música que estão em um péssimo nível está no mais baixo possível, letras vazias, arranjos horrorosos, né, não sendo preconceituoso, mas sim conceituoso, a questão de conceito,
sim,
né? Por que não pegar a qualidade também e transformar isso, no bom sentido da palavra, numa epidemia da música de qualidade, né? Espalhar pelo mundo nesse sentido, né? Por que não fazer com que isso também dê certo? E isso vem também das escolas, é preciso fazer um trabalho de educação, né? Muito profundo, para que as gerações tenham acesso e valorizem, não é só ter acesso. Muitas vezes a pessoa tem acesso, mas não tem uma base intelectual e cognitiva para assimilar esses elementos e se ver naquilo. Porque quando a gente ouve a música brasileira, é preciso que, antes de mais nada, a gente se veja ali na condição de brasileiro. Nós somos aquilo também, né? Como o espanhol vê o Flamengo. Né? Eles têm um orgulho, eles têm uma honra muito grande em relação a essa linguagem. Por que não nós não termos também, né, esse mesmo sentimento de visceralidade e de responsabilidade com a nossa música brasileira? Né? E fazer da música brasileira, né, uma música para ser respeitada em qualquer lugar do mundo. Claro que nós temos muito mais diversidade que boa parte da Europa em termos de música. Talvez atrapalhe até um pouco essa questão, que é tanta variação. Aqui em Santa Brígida, na Bahia, nós fomos nessa cidade, eu, por exemplo, eu identifiquei pelo menos 25 tipos de música diferentes, num local só. A gente vai para São Paulo, a mesma coisa, para a região do Planalto, né, a mesma coisa, e outros estados. Porque o Brasil é musical. Por toda a questão que nós tivemos de colonização, isso veio e ficou, né? Instrumentos que vieram de fora, cânticos, culturas, né? Como diria o grande escritor Silvio Varjão, escritor e poeta, né? Nós somos frutos desse grande melting pot, desse grande caldeirão de culturas, né? Que possibilitou, né, tanta riqueza musical, sonora e poética, por aí vai.
Tá certo. André, foi um grande prazer tê-lo aqui no Brasil Regional, você trazendo essa riqueza de informações sobre o teu trabalho e sobre a cultura brasileira de um modo geral. Muito obrigado.
Imensamente grato pelo convite. Estarei sempre disponível quando vocês me convidarem. E agradeço mais uma vez a toda a sua equipe e a todos os ouvintes que estão nesse momento nos escutando. Um forte abraço.
Você está com o Brasil Regional.